Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Muito bem, Canal Saúde. Problemas vasculares podem levar a amputações. Cerca de 80% dos pacientes do serviço de cirurgia vascular do Hospital Dom Helder Câmara precisam amputar algum membro. O hospital está fazendo uma campanha de esclarecimento, né, de conscientização sobre esse assunto. Nós estamos já com o nosso convidado de hoje, o Dr. Francisco Harrison, ele é cirurgião vascular, nosso convidado. Dr. Francisco, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo ao Canal Saúde da Rádio Folha, tudo bom?
Tudo bem, boa tarde a todos.
A pronúncia está correta, é Harrison, não é isso?
Isso, Harrison.
Ok. Vamos falar um pouco justamente sobre essa questão aí, não é? A constatação que vocês trazem para o grande público e também tem uma atenção, um esclarecimento com relação a essa situação. O que leva a esses problemas vasculares a chegar até mesmo um processo de amputação, como eu disse na abertura aqui do programa, hein, doutor Francisco?
Bem, a maioria desses pacientes, eles são diabéticos e, com isso, eles têm um problema de sensibilidade nos pés. Por causa da diabetes, provocando a neuropatia diabética, a lesão inicial é pequena, muitas vezes o paciente negligencia, achando que isso ali vai passar com alguns dias, uma medicação caseira, e aí, quando chega no hospital, já chega em um processo de infecção bem avançado. E muitas vezes o processo está tão avançado que não tem mais como a gente fazer o tratamento apenas com antibiótico, precisará de uma cirurgia.
Muito se fala, desculpe interromper, muito se fala sobre o pé diabético, né? Todo cuidado. É um pouco disso ou pode ser também outras complicações vasculares que também se chega a isso, hein?
É um pouco disso também, porque o paciente diabético, como eu tinha falado da neuropatia diabética, há uma menor sensibilidade. A maioria desses pacientes também tem problema arterial. O membro, no caso, ele tem uma diminuição da quantidade de sangue que chega. É o suficiente para manter o membro bem até o momento que apresenta uma ferida. Quando essa lesão é infectada, vai precisar de mais sangue. Essa quantidade de sangue não chega porque ele já tinha uma doença arterial prévia também. Isso faz complicar as doenças no diabético.
Certo. Agora isso é a identificação aí do hospital, né, que fica no Cabo de Santo Agostinho, diga-se passagem, o alerta que vocês estão fazendo, mas existe uma ligação com as autoridades de saúde, por exemplo, do município do Cabo de Santo Agostinho, uma atenção até com políticas públicas para identificar isso lá no posto de saúde, para tentar coibir. É um projeto de vocês, porque o alerta está sendo feito, mas existe também essa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, doutor Francisco.
Bem, o nosso hospital ele faz um atendimento regionalizado. Diga-se passagem, vascular, que ele atende, na verdade, o estado quase todo, quando é referenciado pela Secretaria de Saúde. A ligação com o município em si, a gente, vou dizer que tem pouca relação, porque ele não é uma porta aberta para o município. Ele vem, os pacientes daqui, vêm referenciados via central de leitos. Pode vir de vários outros municípios. Mas existe uma campanha de saúde do SUS mesmo, do sistema público, em todos os municípios, que é feito no posto de saúde da família, junto com a população, agente comunitário, de que há um acompanhamento desses pacientes diabéticos, hipertensos e diabéticos. Isso já existe. Aí, nesses programas, já se tem uma ideia de ter o cuidado de asseio, de limpeza dos pés, principalmente, porque aí o paciente mantém uma vigilância maior. E aí qualquer lesão pequena, a princípio, no início, pode ser tratado apenas com antibiótico ou, dependendo da situação, já partir para um procedimento que necessite abrir a circulação arterial dele.
Entendi.
Ou, então, dependendo da necessidade, precisaria tratar as varizes, que também pode levar a complicações graves.
Entendi. Então, é só essa observação, né? O hospital fica no Cabo, mas recebe pacientes aí de infinidade de municípios, de regiões, enfim, justamente no tocante a essa especialidade. Doutor Francisco, outro detalhe também, o paciente tem que perfil? É um paciente de baixa renda? É um paciente que talvez nunca foi a um médico? É um paciente mais da zona rural, né? Essas complicações chegam com o passar do tempo, muito tempo ou não? Tem jovens passando por processo de amputação ou não? São várias perguntas dentro de uma só, enfim, mas fique à vontade.
Tudo bem. É o seguinte, o nosso público realmente é um público de baixa renda, não é porque é baixa renda que vai ter esse problema de saúde em si. Apenas é o cuidado mesmo. Muitas vezes, esses pacientes, como têm uma baixa renda, muitos moram em regiões precárias, uhum, com condições sanitárias não adequadas, são pacientes de zona rural. Isso vai somando-se fatores que complicam no futuro, né? O paciente de uma renda melhor pode ter também o problema, mas como ele tem um certo cuidado a mais, ele consegue... já perceber de cara e já ter acesso ao sistema de saúde bem mais fácil. Já o outro não, mora em uma situação, vamos dizer, mais vulnerável. É um paciente já mora longe da cidade, quando vai ter acesso ao médico já passou 15, 20 dias de doença. Quando tem um acesso, ele vai mandar referenciar para um outro serviço, dependendo do município, passa mais um mês para marcar um vascular. E aí já se passaram, na verdade, 45 dias ou às vezes 2 meses, quando chega para a gente com a lesão grave já. Uhum. Isso propicia. O paciente mais novo, muitas vezes pode ter diabetes também novo, mas não tem essa complicação tão grave, porque muitas vezes eles ainda não têm a neuropatia diabética. Eles ainda têm uma sensibilidade do pé preservada, e aí a gente consegue perceber a doença mais fácil e mais breve. O outro paciente mais idoso já tem um tempo de doença maior, de diabetes principalmente, complicando com a neuropatia e problemas arteriais que complicam a cicatrização.
Então, inimigo número um é justamente o diabetes, né?
Isso, é o diabetes principal. Uhum. Porque ele soma-se a outros fatores, e aí esses fatores somados vão realmente propiciar uma lesão um pouco mais grave. E, às vezes, a gravidade não é só da lesão, do tipo de lesão, mas também da localização. Tem paciente que chega aqui com uma lesão só no dedo, no dedão, o hallux. E aí, esse hallux está tão inflamado que já tem uma osteomielite, infecção já no osso, e aí a gente tem que fazer a amputação. Esse total de amputações que a gente falou de 80%, considerando, às vezes, tirar um dedo mindinho, um quinto dedo, ou dedão apenas... ou a metade do pé, que a gente chamou do antepé, e aí vai se partindo para uma amputação de pé, de perna e coxa, geralmente. Mas, assim, depende da gravidade e do tamanho da lesão.
Esse paciente tem varizes, não necessariamente, a pessoa pode ter diabetes sem ocasionar varizes, mas... tendo varizes, às vezes existe também outros problemas, né, vasculares que possam ter amputação, e até muita gente fala da trombose, né? Fulano deu trombose na perna, teve que fazer isso. Eu gostaria que até o senhor esclarecesse nesse aspecto também, viu, doutor Francisco?
É o seguinte, as varizes, elas em si não levam a um quadro de amputação por elas. Uhum. Mas aí a varize não tratada, não tendo cuidado, pode gerar as úlceras venosas. As úlceras venosas, ela pode infectar, dependendo da infecção e do tamanho da infecção e da lesão, a gente vai realmente se agravar e chegar a um nível de amputação. É bem mais raro, a partir de uma úlcera venosa causada por complicações de varizes, para amputação. A outra questão da trombose, se é arterial ou venosa, existem esses dois tipos. A trombose venosa não vai causar amputação, em último caso, alguns raríssimos casos, quando há uma trombose venosa extensa, muito extensa, pode comprometer o sistema arterial também. O que causa a amputação realmente é a trombose arterial. A trombose arterial não tratada, de forma aguda, ela pode levar a um quadro de isquemia irreversível. Assim também como a trombose do membro que vai se dando pelo tempo também de vida do paciente, a aterosclerose. Isso pode acontecer no sistema arterial como um todo, de membros do coração, que aí vem como o infarto, ou AVC, no caso do sistema arterial cerebral. E aí a gente vai fazer o tratamento de acordo com a lesão. Essas lesões mais crônicas em pacientes mais idosos, ela tem uma labilidade maior. Você consegue esperar alguns dias, dependendo da situação, para fazer uma arteriografia, que o pessoal conhece como cateterismo, uhum, popularmente. Essa arteriografia do membro vai dar um diagnóstico de onde é a lesão, do tamanho da lesão e como vai ser o tratamento. Algumas são passíveis de angioplastia, que o pessoal também, às vezes, coloca estente, e aí o pessoal conhece como esse nome, colocar o estente na artéria, pode ser coronário também, mas é semelhante na perna, ou não, dependendo da lesão, não precisa de estente. E dependendo da lesão também, não há a possibilidade de fazer o tratamento por arteriografia, que é a angioplastia, há se fazer também um bypass, que é a chamada ponte de Safena. A ponte de Safena também se faz na perna, e aí, dependendo da lesão, pode ser tratado com isso.
Perfeito, doutor Francisco. Então, a questão da prevenção é tudo, não é? Saber isso. As taxas, a questão do diabetes, como está, a conscientização, procurar, a gente sabe da dificuldade do SUS com relação à quantidade, né, de pessoas que procuram, por isso que fica, às vezes, muito estendido o prazo para uma consulta no posto de saúde, enfim, mas é de fundamental importância o SUS. E a questão é corretiva, foi feita amputação de um dedo, de parte do pé ou do pé, como é a adaptação dessa pessoa? O senhor falou, pessoa geralmente de baixa renda, né, que mora em área rural, essa pessoa recebe prótese, não recebe, ela vai ter uma qualidade de vida também, feito acompanhamento daí por diante, enfim, pela necessidade também do diabetes, como é este paciente pós-amputação?
Bem, vou dizer que pelo SUS é um pouco complicado, mas existe a possibilidade de reabilitação, sim. Alguns serviços, eu vou referenciar o IMIP, que é o que a gente tem mais contado, ele tem um ambulatório que se faz a reabilitação. E aí o uso de próteses e órteses, eles fazem a adaptação do paciente junto com a fisioterapia. Esse paciente, durante o internamento, ele mantém-se com uma certa atividade, fazendo a fisioterapia na enfermaria, e aí a gente tenta minimizar os danos, né? Alguns municípios têm referenciado para a ACD, que é um outro órgão que se faz também a reabilitação, tanto no início com a fisioterapia e depois para colocação de próteses.
Perfeito, então está aí essa situação, né? Quando o senhor disse, é mais complicada por conta dessa quantidade, né? E às vezes pouco recursos, né, doutor Francisco?
Poucos recursos, às vezes o paciente está em um município pequeno, bem afastado da zona metropolitana, e assim, no interior é bem mais complicado ter esse tipo de serviço.
Não tem condição de vir por conta própria, depende de uma condução, de uma van, de um micro-ônibus, de algum transporte, né, para chegar até ao centro hospital. Um pouco disso, né? A triste realidade nossa, né?
Isso, complica porque tem também a questão do transporte. É fundamental o paciente estar próximo de um grande centro, onde vai encontrar esse tipo de material de prótese, né? As empresas realmente se localizam mais na região metropolitana. Pode ter, eu vou dizer que eu desconheço como é que é a rede de saúde do interior em relação a esse tipo, porque assim, eu não tenho contato realmente. Claro, mas claro, algumas outras cidades, assim, eu suponho que em Caruaru ou Petrolina, que são cidades maiores, que eu sei que tem serviço vascular, também pode ter esse tipo de atendimento.
Perfeito. Doutor Francisco Harrison, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar sobre essa situação, até para evitar ou diminuir números tão altos, né, com relação à questão de amputar algum membro por conta aí do diabetes e também a questão de problemas vasculares? Fique à vontade.
Bem, a gente pede geralmente que o paciente tenha um cuidado a mais assim, consigo mesmo, né? É a questão da limpeza do pé ser bem feita, no sentido de quando está fazendo, olhar direitinho o pé. Entre um dedo e outro, se tem aquela lesão de micose, que ali pode ser tratada inicialmente como uma micose, porque se ali não for tratado no início, pode virar uma úlcera. Essa úlcera vai infectar, possivelmente, primeiro pela micose, depois bactéria, e vai subindo a lesão. Às vezes ali é uma unha encravada que não foi bem tratada, infeccionou, o paciente já tem um problema arterial que não sabia antes, porque nunca realmente não teve avaliação. E aí, nesse início, aí a gente pede o paciente que tenha o cuidado realmente com o pé, é a porta principal de entrada de lesões, às vezes umas topadas, às vezes o calo do sapato incomoda, e ali o paciente não está percebendo pela falta de sensibilidade. E aí os cuidados também de controle da diabetes, da pressão, os hábitos de dieta, porque isso aí tudo implica no paciente, né? Às vezes o paciente tem hábito de fumar, o cigarro também está muito relacionado a essa questão da amputação. Praticamente todo, quase todo, vou dizer 90% dos pacientes têm o tabagismo na sua história, pode ser passada ou ainda presente. O tabagismo, ele está presente na maioria desses pacientes que foram amputados.
Perfeito. Doutor Francisco, a chegada até o Hospital Dom Helder Câmara através justamente dos postos de saúde, das UPAs, não é? É assim que funciona, não é isso?
Isso. O paciente tem a entrada em uma unidade de outra de saúde pela urgência, e aí para chegar aqui no serviço ele vai ser referenciado pela Central de Regulação de Leitos, que é feita em qualquer unidade de saúde. A nossa urgência, ela é aberta para casos trazidos pelo SAMU, quando é necessário, o bombeiro, os acidentes chegam para vascular nesse sentido, mas o atendimento principal aqui é referenciado via Central de Leitos.
Ok. O senhor quer deixar o seu contato nas redes sociais? Fique à vontade também.
No Instagram é o meu arroba Francisco Harrison.
Ok. Muito obrigado pela atenção aqui, viu? Um abraço para o senhor e tudo de bom. Até o próximo encontro. Saúde e paz.
Saúde para você também.
Ok, conversamos com o Dr. Francisco Harrison, né, cirurgião vascular, ele que é chefe vascular do Hospital Dom Helder Câmara, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.